Em 2020 e em 2019, nenhuma banda figurou no ranking do Spotify como as mais tocadas no Brasil e no mundo. Será que as bandas estão acabando? Será que o rock and roll está nos seus dias finais? Para saber o que está acontecendo, nós vamos bater um papo com Nelson Dias, da banda 3 Dias, jornalista e ex-jogador de futebol, e com Wendel Guidotti, jornalista e editor da Tribuna de Minas. Eu sou Ricardo Miranda e esse é o Gente de Casa. Seja bem-vindo. Hoje a gente vai trocar uma ideia com essas ilustres pessoas sobre as nossas bandas. Tanto em 2019 quanto em 2020, o Spotify lançou o ranking que ele faz todo ano e chamou atenção que no ranking das mais ouvidas do ano anterior não aparecem mais bandas. Nós temos no mundo o fenômeno dos cantores solos e no Brasil, quando não é solo, são duplas sertanejas. Então, vou começar lá com o Wendel, que ele tem as prerrogativas de ser um pouco mais velho, tem mais tempo de estrada. Odel, eu vou direto ao assunto para ser mais provocativo. Nós estamos vivendo o fim das bandas ou ainda é cedo para falar disso?
Salve Ricardo, salve Nelson. Prazer falar com dois colegas e dois amigos de longa data. Eu acho cedo para poder falar em fim das bandas, Ricardo. Eu acho que a música é muito cíclica, as coisas elas mudam muito muito rapidamente, né? Para a gente poder ter um novo boom de, sei lá, boy bands, por exemplo, daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, nada nos surpreenderia, né? E que isso fosse a principal música de consumo do mundo em determinado momento novamente, né? Como já foi no passado. Acho muito difícil que o rock volte a ocupar esse espaço. O rock, quando a gente fala de rock, a gente fala eminentemente de bandas, né? Desde a década de 60, a tradição do rock se firmou como uma formação clássica de guitarra, baixo, bateria, piano aqui ali e outras coisas. Mas basicamente essa trinca de guitarra, baixo, bateria. Eu acho muito difícil que isso volte a ocupar o mainstream. Mas o grupo musical, eu não sei se a gente poderia falar de fim de grupo musical ainda, não sei se é muito antecipado, porque por isso que eu acabei de dizer, porque eu acho que tudo é muito cíclico. O que a gente vê na realidade, neste momento que a gente está vivendo, é realmente uma preferência muito maior por artista solo, no caso do Brasil, por artista solo e pelas duplas também, por conta das duplas sertanejas. Mas, sei lá, você poderia ter um novo boom de pagode daqui a 30 anos. O pagode foi, daqui a 30 anos, não, daqui a, sei lá, 10 anos. O pagode foi um fenômeno de grupo no Brasil também. Você tinha artista solo também, mas foi um fenômeno de grupo aqui no país. Então, assim, eu acho cedo para poder falar de fim de grupos, porque eu acho que eles podem voltar remodelados, repaginados. Talvez a principal formação de grupo para música que seja o rock, esse eu acho um pouco difícil de voltar a ocupar o mainstream.
Nelson, então, no seu caso aí, você chegou até a ter contrato com grandes gravadoras, você e seus irmãos, e viveu isso de uma forma mais profissional. O que que mudou de uns tempos para cá? O que que você acha que tirou um pouco as bandas das mais tocadas, dos rankings?
Ricardo, primeiro prazer falar com você, com o Del, meu querido amigo, ídolo, referência pra gente aqui. E, cara, assim, primeiramente, é um argumento ruim de se falar quando a gente tá falando de arte, mas um fator que eu acho que não pode ser deixado de lado é a questão do dinheiro. Com a popularização das plataformas digitais, a gente sabe que eles pagam muito mal para os artistas. Então, quanto menos gente envolvida numa produção, acaba ficando um negócio mais sustentável, né? Querendo ou não, o negócio da música é uma indústria, né? Se você investe mais, o seu produto fica numa prateleira, né, privilegiada. Agora, indo nessa fala do que o Del passou aí, questão do rock, da questão cíclica, o rock tem um catálogo que poucos estilos musicais têm, né? Assim, de bagagem, de conteúdo, do que foi feito e que pode ser revisitado, né? A gente viu o que aconteceu com o Queen recentemente, que era uma banda que já estava meio que, né, no, esquecida pelos cantos, e um filme trouxe o catálogo do Queen de novo, né, para frente da questão. E eu acredito que numa dessas, artistas podem vir juntos, sabe? Pode surgir uma banda nova, alguma coisa, e surfar nessa onda. Mas assim, nessa última questão, nesse último ranking que a gente viu, os gêneros que se destacam, rap, R&B, são artistas que historicamente são solo, né? São artistas solo, são duos, por exemplo. Então eu acho que tem a ver com a segmentação mesmo, com a segmentação da audiência, né? Um outro fator também que eu não posso deixar de considerar é a aceitação do eletrônico, né? Eu costumo acompanhar alguns duos. Tem um que me chama a atenção, que é o Milky Chance, tocaram no Lollapalooza recentemente. Quer dizer, recentemente, a pandemia tira um pouco da noção do tempo, mas enfim, acredito que seja recente ainda. E cara, é um duo com muitas bases pré-gravadas, e as pessoas hoje já aceitam isso. Antigamente, se o cara entrasse com um negócio pré-gravado, ia chover lata em cima dele, cara, sabe? Então, assim, foi mudando o gosto da audiência, as pessoas foram aceitando as coisas de uma maneira, sei lá, mais natural, e isso foi deixando as bandas de lado um pouco. E a questão da banda sempre vai ter, que eu acho o maior barato, que é o caos criativo, né? Os caras chegam em determinada idade e eles não estão muito a fim de ficar negociando ideias, né? Então o cara vai e parte para uma produção solo e fala, eu que vou dar as cartas aqui. Então a gente ainda tem alguns medalhões na música nacional, por exemplo. O Nando Reis, né, cara? É um cara que ainda vende, apesar de estar longe do rock há muitos anos. Mas é um cara que já deixou claro em várias entrevistas que foi para a carreira solo por questões de não conseguir conviver mais com uma banda, de se sentir sabotado, que é uma coisa natural dentro de uma banda. O Del sabe bem disso. Então, assim, eu acho assim, para não fugir do fio ali da questão inicial, eu sinceramente eu me recuso a acreditar que as bandas e o rock, de uma maneira geral, eles vão acabar. Acho que é só uma questão cíclica, tá embaixo ali, segmentou um pouquinho mais, mas tem muita lenha para queimar ainda.
Mas, Delcio, você entrou numa questão, só para pegar a sua fala, a questão tecnológica. Até que ponto isso, a questão, as facilidades que a tecnologia trouxe, tanto para você divulgar, quanto para você produzir, para você fazer música, para você. Você já chegar. Não precisar da banda como um todo, a tecnologia te dá todos os recursos que a banda teria. Isso influenciou, isso facilitou, porque aí você já tem o músico solo nativo no meio dessa tecnologia, e ele já entra na carreira musical com um arcabouço de tecnológico na área de áudio, que é uma coisa absurda, que era inimaginável. Isso também facilitou, né?
Em termos de produção, sim, mas não em termos de entrega, né? A entrega do produto, né? Porque a gente pode gravar hoje tranquilamente em casa e com qualidade, né? Isso que é importante ser dito, vai ser legal. Mas a gente volta naquela questão do mercado, da indústria. Nesse ranking que a gente viu aí dos mais tocados, dificilmente, eu confesso que eu não li tudo, mas assim, dificilmente vai ter um artista independente, né? A gente ainda tem essa questão da entrega. A gente produz. Isso aliás, é um gargalo aqui de Juiz de Fora, que todos os artistas passam por isso. Você consegue produzir bons discos e não consegue entregá-los, entendeu? Você não. Eu acho que a questão é essa. Esse é o desafio. Tem muita banda de rock produzindo cada vez mais, na verdade. E elas não chegam porque o mercado, né, é super competitivo. A gente vive uma era do ego, né? A questão das redes sociais. Então, assim, eu acho que são questões um pouco diferentes, que é a questão de conseguir produzir e conseguir estar entre os mais tocados. E a gente vive essa geração nova, que é uma galera que não tem muita paciência para ouvir um álbum na íntegra, né? Os caras fazem playlist. Esses dias eu recebi uma versão, tipo um resumo de Stairway to Heaven. Então você imagina, os caras cortam solo e tal, porque a molecada não tem paciência para ouvir. É, eu lembro que quando a gente gravou o nosso primeiro disco lá pela Sony, 2012 foi a gravação, ele saiu em 13. É, a gente, pô, nós somos uma geração que consumiu o rock dos anos 70, né? E apesar do nosso som ser pop, a gente queria colocar pitadas dessas referências. Então, o nosso primeiro disco, que se chama Da Brisa ao Temporal, ele é todo ligado. A primeira música emenda na segunda, na terceira. E assim, tem temas que estão na faixa de abertura, que voltam na faixa 9. É, ele é todo linkado. Aí você bota ele no Spotify, acabou. Porque o Spotify vai picotar o disco inteiro. Então, essa emenda já não existe mais. Então, essa. É um trabalho que a gente teve e que ninguém liga, ninguém ouviu, assim. Os caras que têm o disco físico, talvez, mas o perfil do consumo mudou. O cara vai fazer uma playlist, ele não vai ouvir um disco na íntegra. Dificilmente ele vai ouvir um disco na íntegra. Ele vai fazer um catado ali de músicas que ele gosta e digo mais, dificilmente ele vai ouvir a música até o final. Talvez no meio ali o cara já pula. A gente tá nessa geração imediatista, né? Eu acho que é por aí.
Eu acho que o Nelson tocou num ponto aí, Ricardo, que eu acho que é muito, muito relevante. É, eu acho que essa questão da tecnologia, ela é a famosa faca de dois legumes, né? Ao mesmo tempo em que ela facilitou demais a produção para o artista solo e para as bandas também, a banda consegue produzir tudo em casa também, se quiser. A gente tem um caso aqui em Juiz de Fora de gente que está fazendo isso. E parindo trabalhos muito bons mesmo, porque trabalhando com seu computador em casa, com vários plugins e tudo mais, e consegue fazer aquilo dali. É, e o artista solo nem se fala. Então, isso aí, para as grandes gravadoras que preferem lidar com um em vez de lidar com cinco ou seis, facilita muito. E outra, ela precisa pagar para a banda inteira, vai pagar para uma pessoa só, e vai contratar os músicos para poder, músico de estúdio para poder fazer. Olha, tá aqui o seu, gravou, vai embora. Não tem injeção de saco, não tem ataque de ego, não tem ninguém quebrando estúdio, ninguém vomitando em cima da mesa de som, sacou? Ninguém morrendo afogado em vômito, não tem nada disso, não tem nada disso. Então, a tecnologia facilita, inclusive, desse ponto de vista das relações. Ó, beleza, se eu tenho um produtor que faz tudo, beleza, vou fazer só com esse produtor aqui, ele resolve tudo e bota o cara ali para poder botar a voz dele, a mina para poder colocar a voz dela e acabou. Essa é uma coisa com relação à tecnologia. A outra foi que ela facilitou demais o acesso. É ótimo, né? Beleza, você pode gravar, o Ricardo pode cismar amanhã de gravar umas marimbas aí, botar como música experimental, bater umas latas e consegue botar para o mundo inteiro ouvir. Agora, o mundo inteiro vai ouvir? A gente não sabe se vai ouvir. Provavelmente não. A oferta é muito grande. É, ao mesmo tempo que você consegue, do ponto de vista do consumidor ou do ouvinte, você consegue ter acesso a um mundo de coisas. Para o artista se destacar, especialmente para o artista independente, se destacar no meio dessa quantidade enorme de oferta, tem muita coisa ruim, mas tem muita coisa boa também, fica muito mais difícil. Então, assim, aquele cara que vai ser o mega star. Esse cara talvez esteja em vias de extinção. Aquela super estrela que vai durar muito tempo. Essa talvez esteja em vias de extinção porque elas são descartadas cada vez mais rápido. Aí eu quero chegar num ponto que o Nelson falou dessa coisa da efemeridade, né? De que tudo que faz sucesso hoje, amanhã está descartado rapidamente para poder dar lugar a outra coisa. Então, você tem, por exemplo, uma artista, sei lá, vamos colocar uma Beyoncé da vida, assim. A Beyoncé, talvez, se ela tivesse surgido nos anos 70, ela lançaria um disco por ano. E ela se manteria por muito tempo ali e tal, se fizesse bons trabalhos, se manteria muito tempo. Hoje, ela vai lançar uma faixa e daqui a 2 anos ela vai lançar outra faixa só e não vai lançar um álbum e depois ela vai lançar um álbum e assim vai ser. E a gente... É não ver essa continuidade das pessoas continuarem a se manter num status tão alto quanto dessas pessoas que eu estou falando. Voltando à questão do efêmero, é essa coisa, né, de pegar o artista, massacrar ele, massacrar literalmente, fazer ele ser ouvido à exaustão até o ponto da audiência não conseguir ouvi-lo mais, e depois descartar ele e colocar outra coisa no lugar, porque vai ter outra coisa para colocar no lugar. Sempre vai ter outra coisa para colocar no lugar. A gente está passando por um processo de fragmentação e de miniaturização da música. Essa miniaturização, ela se dá nas próprias formações, que ela volta a ter um artista solo, inserida só com ele. E você dá no ponto de vista da música. Se a unidade musical básica era o álbum, era o disco, essa coisa que o Nelson valoriza tanto, que a gente no Arte Ataca valoriza tanto, que o álbum conte uma história, porque ele será ouvido de cabo a rabo, isso acabou. A unidade básica de música não é mais o álbum. A unidade básica de música é a faixa. Da mesma forma que a unidade básica de música, até para o rock, não é mais a banda, ela passou a ser o artista solo. O único artista que surgiu no Brasil, no século XXI, e que permanece no mainstream, ou perto disso, no rock, é um artista solo, que é a Pitty. Ninguém que apareceu nos anos 2000 para cá pode ter tido algum pico, como o emo teve, por exemplo, um pico de fama e tal, não sei o quê. Ninguém se manteve. O rock foi música popular brasileira nos anos 80, só nos anos 80. Nos anos 90 ele já foi derrubado pelo pagode, pelo sertanejo, dos anos 2000 para frente pelo sertanejo, pelo axé e tudo mais, e hoje, desde 2015, o rock não aparece no top 100 das rádios brasileiras. 2015. A gente está em 2021. Em 2020, também não tinha. Se você pegar as mais tocadas em rádio, você não vai ver. E a gente sabe que no Spotify também não está. Então, essa questão toda da pressa, da urgência. Você tem filho adolescente, o Ricardo, o Nelson terá em breve adolescente também. A minha filha não, vira e mexe, ela não consegue ouvir uma faixa inteira. Ela pula a música, ela não chega no final da música. E o que que está acontecendo? O tamanho do. Também, isso tem uma pesquisa. Que saiu a coisa de 2 anos atrás, o tamanho máximo das músicas que são hit, que se tornam hit, diminuiu ao longo dos anos. Então, essa falta de paciência para poder ouvir, para poder apreciar a música, está levando os produtores a pegarem as músicas e encolherem. Isso são dados estatísticos, tá? Não estou tirando da minha cabeça, nem impressão minha, não. Isso é dado estatístico. A gente consegue, vocês dando uma googolzada, vão ler sobre o encolhimento das músicas. Então, todos esses essas transformações que se dão na sociedade como um todo e motivadas pela tecnologia, pelo uso da tecnologia que nós fazemos, elas afetam a música, afetam a produção musical e estão afetando essa formação, né, que a gente está falando do artista, né, de ser sair de banda para artista solo, não deixa de ser uma forma de miniaturização também, de fragmentação.
O Nelson falava da questão da playlist. É outra questão que eu queria colocar para vocês. Em relação a gente sofre muito isso no jornalismo, que é o algoritmo determina se você lê muito sobre esporte, aí o algoritmo vai te conduzir a matérias esportivas diariamente. E a mesma coisa acontece com a música. E aí, pegando lá o que o Nelson colocou no início da nossa conversa, a questão da indústria. Então, antes você tinha, e eu tenho um tio que foi músico caipira, você vai visitar ele na casa dele, ele tem um orgulho danado de tirar um LP grande que ele gravou na década de 70, que ele foi no programa do Rolando Boldrin. Enfim, e aí você vê essa indústria agindo no caso específico dos programas de revelação, tipo o The Voice, que ele anda nessa questão que vocês colocaram. Acaba sendo isso. Você não não se toca muito rock, vai tocar isso, e o programa é todo ancorado. Ainda que se faça uma distinção de idade, que tem criança, tem pessoas e tem idosos, mas não tem banda e não tem uma pluralidade. Os tons são sempre os que a gente está ouvindo, por
E
questão da
não tem
audiência.
composição, Ricardo. Não tem
Sim.
composição. A gente tinha na década de 70 e começo de 80 e década de 60 os festivais da canção. Eram premiados os intérpretes, mas eram premiadas as canções que concorriam. Os intérpretes acabavam ganhando, mas a valorização era para a canção. Hoje, o foco está no intérprete. E nenhum deles sobrevive depois na música.
Verdade.
Cara, agora, ô Nelson, me conta uma coisa, e como é que é hoje, assim, agora a gente está um pouquinho por conta da pandemia, está afastado, mas como é que é essa experiência de banda, de público? Vamos remeter lá em 2019, quando a gente ainda podia falar disso. Como que é? A gente está falando da indústria, de gravar, de eu comecei a conversa falando do ranking lá do Spotify, mas como é que é? Quando tem o público? Eu vou te ouvir primeiro, depois o Del com a mesma questão. Como que é o público? Como que é a recepção do público à banda? Ainda tem esse espaço ainda? Como que é na hora que você está no palco e o seu público está lá? Essa química continua? Esse rock and roll ainda faz bem?
Sempre tem, cara. Porque na verdade as pessoas como nós três aqui, eu lembro que nos últimos shows antes da pandemia a gente fez abertura do Skank em Bitpoca. Cara, sacou? É um lugar lotado de pessoas cantando do início ao fim e são pessoas que, como a gente, estão tentando entender o que que está acontecendo. Porque é uma mudança, mas assim, aí você fala, você fez um show para tiozões. Não, cheio de molecada lá na frente cantando e indo ao camarim no final do show tirar foto. Cara, a banda tem, a relação de uma banda sempre teve uma mística, que talvez essa questão do Instagram e das redes sociais tenha deteriorado um pouco. Eu não sei para quem que o Mick Jagger disse isso, se foi pro Harry Styles, não sei para quem, mas ele falou assim, ele deu uma dica, tipo assim, nunca fale demais das entrevistas, deixa um pouquinho de mistério no ar. E hoje em dia o Instagram acabou com qualquer mistério. Você vê, você sabe o que o cara come, a hora que ele come. Pô, esses dias eu vi um cara, o próprio Nando Reis, no canal do YouTube dele, ele mostrando o quarto dele. Quando que um fã teria acesso ao quarto de um ídolo? Então, assim, de certa forma, quebrou essa mística da banda, que tinha aquela cara, o baixista é o caladão, o guitarrista é o mulherengo, o vocalista é o beberrão, aquela coisa é o, né,
Que nem os X-Men, né?
exatamente, isso é um barato. Os fãs gostavam disso, de pegar um, né, de descobrir quem fez e tal. De certa forma, isso acabou porque é excesso de informação. O nosso querido Del publicou recentemente uma crônica fantástica sobre a expressão mal empregada do produzir conteúdo, né? Gerar conteúdo, né? É um artigo muito legal, eu indico para quem estiver ouvindo, que é a questão que antes a gente ouvia sobre conteúdo e era uma parada respeitável, né? O cara está um conteúdo. E agora virou uma questão sistêmica de rede social. Poste qualquer coisa, mas poste, mostre-se. E a gente passou muito por isso, quando a gente chegou na Sony, eles botaram um departamento de. Tava começando ainda, Twitter, né, essas paradas. E aí eles falavam, vocês têm que se mostrar. E a gente sempre achou um pouco estranho, porque a gente pensava, pô, quem. A onda deles era a seguinte: não é mostrar sua música, mostra você em casa, com seu cachorro. As pessoas querem ver a intimidade. Então, de certa forma, é assim. Eles querem mostrar tudo, o seu dia a dia e tal, inclusive a música. E não mais só a música, porque afinal de contas é disso que nós estamos falando, né? Então, hoje eles consideram o número de seguidores, enfim, é todo um cenário, um entorno do artista, que eu acho que de alguma forma ele foi reduzindo a necessidade de ter muita gente. Que aí, como que você vai contar? Despejar esse conteúdo de quatro, cinco caras. Hoje a minha banda é reduzida a três irmãos, né? Começamos com sete, e aí cada um foi para um canto, e hoje somos nós três. Ao vivo a gente tem o pessoal do apoio, o João Cordeiro normalmente faz a bateria, o Pablo no teclado, em alguns eventos temos metais, outros não. Mas então no nosso caso hoje é uma formação bem pequena, e ainda assim. Não é comum, né? Tipo assim, a gente tem visto nos lugares que a gente passa, esse show do Skank, por exemplo. Pô, o Skank é um quarteto, né? Era, né? Inclusive, porque o Samuel acabou de sair em carreira solo, o que é, obviamente, eu acredito que seja cíclico também, que ele vai voltar, porque é, né, uma banda forte. Mas assim, em cima do palco do Skank tinha, sei lá, 10 caras. E assim, você percebe a curiosidade, as pessoas estão a fim de sacar isso. Eu sou, cara, eu sou um consumidor eu sou um fã de bandas, né? Eu gosto. E assim, eu não gostaria que parecesse que eu sou um cara saudosista, porque eu ouço muitas bandas novas. Assim, bandas que acabaram de lançaram em plena pandemia, 2021, 2020, os caras lançando sons legais. A questão é colocar, emplacar isso no, né, entre as mais tocadas.
Eu acho, cara, que tem uma coisa que o Nelson não falou aí agora, mas ele falou para a gente antes, quando a gente estava preparando para começar esse podcast, quando a gente estava lá na resenha sobre como vocês estão tristes com seus times na Série B e tal e tudo mais, vocês estavam elogiando o Flamengo e tudo mais, falando que time maravilhoso, como é bom de ver o Flamengo e tal. Quando vocês estavam falando isso, o Nelson falou uma outra coisa muito interessante, que é a jazzização do rock, né? E talvez seja a jazzização da banda também. De como a gente tem esses gigantes todos, né, e tal, tudo mais, que o Nelson falou. Lá fora a gente tem novos valores que surgem também. Mas eu fico pensando assim: quantas bandas de estádio nós temos hoje no mundo? A gente não tem tantas bandas de estádio quanto nós tínhamos na década de 80, por exemplo, ou até 90, talvez. Caindo para a cena independente, quantas bandas da cena independente conseguem levar um público grande ou encher uma casa numa cidade do tamanho de Juiz de Fora hoje? É uma coisa para se pensar, porque me parece que a gente está tocando, tem tocado, não sei se o Nelson tem essa percepção também. Quando a gente faz os nossos shows próprios, a gente tem tocado para públicos menores em casas menores. Não à toa, a gente viu antes da pandemia a proliferação de espaços menores em Juiz de Fora, como Maquinaria, como o Necessaire e outros lugares, que são casas ou são estúdios, lugares pequenos, ou dos meninos ali na Independência. Ah, gente, esqueci o estúdio do Thieres ali na Independência, o Rise. Rise também, que também fazia ensaio aberto, tá, tudo mais, porque o público interessado em banda, e aí eu tô falando de banda que tem trabalho autoral, que é o caso do 3 Dias, é o caso do Marte Ataca também, ele é cada vez menor. A gente tem um público que tá com a gente há mais tempo. No caso do Marte Ataca, é uma banda que tem 20 anos, né, de estrada já. Tem uma galera que sempre. Essa galera nem sempre está disposta a sair de casa. E também tem uma galera mais nova, né? Vai gente de 18 anos, de 20 anos, nos nossos shows também. Mas eu tenho a impressão de que a gente toca cada vez para um público menor. Pelo menos é um público muito qualificado, é um público muito interessado, um público que está ali para poder realmente ver o que você está fazendo, ver o que você está tocando. Não é porque está só na balada. Então, assim, respondendo ou não à sua pergunta, Ricardo, eu acho que tem e sempre haverá um interesse por bandas. Essa mística que o Nelson falou é muito legal, é uma coisa que eu sempre inclusive muito, estimulei muito sempre no Marte Ataca, sabe, que nós tivéssemos individualidades e que isso fosse valorizado, né, em cada membro da banda e tudo mais. No nosso trabalho de divulgação de rede social, sempre ter essa coisa a gente nasce junto com as redes sociais, na verdade, né? O Marte Ataca começa a fazer seus primeiros contatos, consegue tocar fora de Juiz de Fora através de Fotolog. Olha só, estou falando de 2004, 2005, né? Sempre foi uma ferramenta que a gente usou a nosso favor. Hoje a gente usa menos. Tem até uma DR dentro da banda durante a pandemia, que uma parte queria fazer live, queria fazer algumas coisas e tal, e outra parte não muito, porque a gente prefere o contato físico e pede para a gente um pouco o sentido. Não vai aí crítica nenhuma, obviamente, a quem tem trabalhado. O Nelson tem feito. A gente fez uma única live, foi no Cultural, que foi para arrecadar alimento para o pessoal da graxa, né? Pessoal da noite e tudo mais. Que tinha uma estrutura boa e tudo mais também. Isso tudo acho que conta bem também, né? Mas eu acho que sim, cara. Eu acho que talvez a gente esteja passando por essa jazzização. Como o jazz também acabou se tornando um nicho, eu acho que a tendência é que o rock também se torne um nicho. E todo nicho tem lá seu público.
Eu gostei da jazzização, eu gostei da análise, porque quando eu estou tocando esses projetos de jornalismo que eu estou querendo fazer textos maiores, mais explicação, mais conteúdo, não estou. Já converso com o pessoal que está comigo no projeto, não quero caça-clique. Essas matérias que vai render, eu estou fora disso. E com a consciência de você, assim, nunca vou ter muito o acesso absurdo e tudo, mas eu tô atrás de um público mais qualificado. Nós vamos tentar, porque eu acho que isso não pode se perder, porque as consequências para a democracia, no caso específico do jornalismo, quando você perde esse público qualificado, esse público que a gente chama, eu acho até um pouco arrogante de formador de opinião, mas que é o que a gente. É muito perigoso, a gente não pode perdê-lo, não. Tem que ter, tem que estar discutindo, você tem que trazer. Que eu acho que eu tentei, o Wendel me pediu, me indicou também, o Edson Leão, o Edinho. O Edinho, a gente deu aula junto na Unipac, eu tenho uma amizade, um carinho muito grande por ele, eu tentei falar com ele, mas vocês dois há de concordar que é complexo tentar falar com o Edinho de um dia para o outro e conseguir. Então. Mas o Edinho é assim, das coisas que eu tenho, ele fala um pouco disso. Ele falava comigo assim: a gente tem que estar preocupado também em fazer algo com conteúdo. E ele defendia comigo. Ele falava assim: ele brincava, ele falava assim: porra, cara, você vai numa festa, aí os caras gritam, toca Raul, toca. Pô, o Raul, cara, as pessoas não têm a dimensão. O cara, no meio de uma ditadura militar, e ele falava que tava com a boca escancarada, cheia de dentes, esperando a morte chegar. Pô, isso é rock and roll, isso é agressivo e tal. Então, assim, tem isso. Eu acho que a gente tem que ter esse lado, tem que ter, os autores têm que estar falando, tem que. Enfim, eu acho legal quando você está com esse pensamento. Eu acho que para a gente que é jornalista, e para vocês que são músicos e jornalistas que conciliam isso tão bem, é legal manter isso e não se entregar. E a mística, muito, muito legal. Eu nunca tinha analisado dessa forma, fiquei feliz. Essa coisa dessa coisa hoje de abrir as portas, de saber da vida, isso para mim é terrível. Eu só tenho Twitter. Não, nunca tive, as pessoas acham que eu sou um alienígena, assim. Mas, cara, é muito invasivo e para que isso? Eu acho, assim, extremamente, a pessoa, você começa a entrar numa loucura de estar acompanhando, de estar fazendo, de eu tenho que me expor, eu tenho que falar do meu cachorro, eu tenho que ir aonde eu estou. É uma invasão. E a gente que tem filho, cara, eu ainda acho pior. Eu lembro uma briga que o Johnny Depp teve com os paparazzi, que ele falou assim: cara, vocês podem me fotografar, eu não vou gostar, mas tudo bem, eu sou do show business. Mas meus filhos, deem a eles a oportunidade de eles fazerem a escolha deles, cara. Se eles quiserem vir para aqui, vocês vão fotografá-los a vida inteira. Agora eles. E assim, é muito, muito maluco tudo isso. Mas assim, para terminar, porque a indústria ela pede podcasts menores. Eu queria ver com vocês o seguinte: quem quiser ouvir o rock do 3 Dias e o rock do Marte Ataca, o que que tem no YouTube, e o que que tem nas plataformas digitais, ou no site da banda de vocês, ou em qual local se quiser comprar, como é que é isso? Dá só uma dica aí pra galera.
Cara, o Marte Ataca tem os seus álbuns, todos os álbuns do Marte Ataca estão disponíveis nas plataformas digitais para serem ouvidos. São 6 álbuns que estão lá, são 5 de estúdio e um ao vivo. Esse ao vivo está disponível também no YouTube para ser assistido, né? É um show que a gente gravou no Cultural quando a gente comemorou 15 anos da banda. Então é só dar uma buscada aí nas plataformas que vocês preferirem, que o Marte Ataca vai estar lá para poder servir sua música à la carte.
No 3 Dias, a mesma coisa. A gente tem o nosso site, o banda3dias.com. E é legal essa pergunta para encerrar, porque ela sintetiza um pouquinho também sobre essa questão da indústria que a gente estava falando. No Spotify e nas plataformas digitais, o 3 Dias está duplicado. Vou te explicar por quê. Quando o nosso contrato venceu em 2018, e era aquele contrato assim que a gente fazia tudo, entregava o disco e eles distribuíam. É uma maneira sutil de eu explicar o contrato, né? Mas vocês já podem imaginar. Eles não devolveram para a gente o controle das nossas plataformas digitais. Então, o 3 Dias está duplicado. 3 numeral, 3 Dias, você encontra tudo que a gente fez desde a nossa saída da Sony. E 3 Dias, uma palavra só, que foi assim que eles definiram que seria o nosso nome no primeiro lançamento, é o nosso primeiro disco, da Brisa ao Temporal, que eu falei. Então, ainda tem essa. A gente tentou negociar, estivemos lá pessoalmente e enfim, não houve muita boa vontade assim da parte deles. Então a gente ainda tem esse desprazer de não poder administrar o nosso primeiro álbum. Mas está tudo aí nas redes sociais, no Instagram, YouTube, Facebook, Twitter, sempre banda 3 numeral dias.
Esse ano eu ganhei uns 20 dólares do Spotify aí com de um ano inteiro tocando lá.
Aqui, galera, valeu. Torço muito, gostei da ideia da jazzização. Eu acho que nós vamos encontrar com isso aí na música e também no jornalismo. Espero muito em breve.